A nova Lei de Licitações número 14.133 de 2021 entrou em vigor em abril deste ano e colocou o Brasil alinhado às regras adotadas pelos principais países no uso do erário para compras e contratações de produtos e serviços, como os procedimentos eletrônicos, segundo análise de especialista na área. A lei atual substitui a última lei de licitação, número 8666 de 93, que tinha mais de 30 anos, e incorpora a lei do pregão, número 10520 de 2002, e o regime diferenciado de contratações, RDC, a lei número 12462 de 2011. A nova lei brasileira atende a três tendências mundiais que estão no Acordo de Contratações Públicas da Organização Mundial do Comércio, que foi revisado em 2012, e nas diretivas editadas pela União Europeia em 2014, que estimularam a revisão geral da matéria pelos países europeus. A primeira dessas tendências é a sustentabilidade, como explica o professor Tiago Mahara, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto.
A necessidade de que os contratos administrativos, além de satisfazerem as necessidades da administração, sejam capazes de promover benefícios no campo ambiental, no campo social e no campo econômico. Então, a gente vê isso, por exemplo, na valorização de técnicas que prestigiem associações de deficientes, a gente vê isso em técnicas que valorizam a mulher vítima de violência. Nós também enxergamos isso na possibilidade que hoje, ao contratar por menor preço, a administração pública considere custos indiretos do produto. Enfim, temos aí uma série de novidades nessa matéria.
A valorização do diálogo com a administração pública no contexto da contratação é a segunda tendência que se verifica no novo ambiente licitatório.
Esse tema do diálogo sempre foi um grande tabu. Sempre se entendeu que o diálogo era muito perigoso, porque ele poderia levar à cartelização, porque ele poderia gerar ou facilitar a corrupção. Mas, nos últimos anos, há um reconhecimento de que o diálogo é fundamental para que a administração possa celebrar bons contratos. E, nesta nova lei, na 14.133 de 2021, o Congresso segue nessa linha. Por exemplo, quando prevê a possibilidade de uso do PMI para que a administração pública dialogue com especialistas antes de abrir uma licitação. A gente também vê essa preocupação com o diálogo na previsão de consultas públicas e audiências públicas, e também na nova figura do diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação importada do direito europeu.
A terceira tendência mundial, que se reflete na nova Lei Brasileira de Licitações, se refere aos procedimentos eletrônicos.
Nós sabemos que a nossa antiga lei de licitações é de 1993 e, portanto, estava num contexto tecnológico completamente distinto do atual. E a lei 8666, naturalmente, não tinha como prever muitas tecnologias na descrição, na modelagem dos processos licitatórios. No entanto, a lei de 2021 surge num novo contexto e se aproveita de uma série de técnicas que estão disponíveis hoje. E o interessante é que essa lei torna o procedimento eletrônico a regra geral, ou seja, as licitações devem ocorrer por meio eletrônico e apenas excepcionalmente de maneira presencial. Essa exigência de licitação eletrônica é muito interessante porque, de um lado, esses mecanismos eletrônicos tendem a reduzir os custos de participação das empresas nas licitações. Então, há uma esperança de que essa nova utilização de tecnologias aumente a competitividade, e de outro lado, o uso dessas tecnologias é capaz de facilitar o controle de tudo que é feito no âmbito de uma licitação, porque os sistemas eletrônicos permitem esse registro muito mais preciso das atividades dos agentes públicos e dos particulares nesses processos.
Por outro lado, a nova lei se torna mais rígida também nas dificuldades para que haja distorções que permitam o mau uso do dinheiro público ou até mesmo o descumprimento de contratos. Mahara chama a atenção para dois aspectos em particular.
De um lado, porque o respeito às normas de licitações e contratos é fundamental para que nós possamos defender os recursos públicos e também para que nós possamos evitar qualquer tipo de manipulação do Estado no sentido de distorcer a concorrência, de favorecer algum agente econômico, alguma empresa. E de outro lado, esse tema também é muito importante porque descumprir as normas de licitações e contratos é comportamento que gera uma série de responsabilidades. Os agentes públicos podem ser responsabilizados por violações e também os agentes particulares, as empresas ou as pessoas físicas que contratem com o Estado. Nós sabemos que pela lei de licitações, nós temos lá várias infrações administrativas, com as respectivas sanções administrativas, que vão desde a advertência até a declaração de inidoneidade, que seria uma proibição de contratar com o Estado, que pode ir até 6 anos. Temos também consequências na esfera civil, como a necessidade de se reparar eventuais danos ao Estado. Temos uma série de crimes licitatórios que agora são introduzidos pela nova lei no Código Penal. Então, isso significa que as pessoas envolvidas em violações podem eventualmente responder na esfera criminal, sem contar a possibilidade de que essas violações gerem improbidade administrativa. Então, vejam que a licitação é muito relevante para proteger recursos públicos, muito relevante para proteger o bom funcionamento do mercado e também porque o seu descumprimento pode gerar consequências bastante graves.
O alinhamento da nova legislação brasileira às regras adotadas por outros países e organismos internacionais como a OMC, as particularidades como os mecanismos de proteção para evitar contratos prejudiciais ao erário, entre outros aspectos, estão disponíveis em uma série de videoaulas disponibilizada pelo professor Mahara.
A ideia dessa playlist, ou seja, desse conjunto de quase 2 dezenas de vídeos sobre as licitações na Lei 14.133, surgiu por influência dos alunos da graduação aqui da FDRP USP. Na verdade, a lei é nova, é bastante complexa, bastante grande, e muitas pessoas, muitos alunos já haviam me solicitado que preparasse algum material tratando da nova lei, até porque são poucos os livros e os artigos que cuidam desse tema. Então, eu, com a ajuda de alguns alunos, preparei esses vídeos, fiz as gravações e coloquei esses vários vídeos tratando das modalidades licitatórias, tratando de contratação direta, ou seja, de dispensa e de inexigibilidade de licitação, entre outros temas, no YouTube, num canal específico meu, como professor da USP, e ali, portanto, qualquer pessoa pode ter acesso gratuito a esses vários vídeos, cada um aí com 10 a 20 minutos no máximo, para conhecer como funciona essa nova lei de licitações. A ideia é que os vídeos deem uma introdução ao tema, ou seja, que os vídeos expliquem os principais aspectos do tema da nova lei de licitações para as pessoas que ainda não a conheçam.
Para encontrar as videoaulas no YouTube, basta procurar pelo nome do professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Tiago Mahara. Tiago com THI, que nós acabamos de ouvir. Ele analisou o alinhamento da nova lei de licitações brasileira com as regras internacionais vigentes e que são analisadas em suas videoaulas. Ferraz Júnior, da Rádio USP.